história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 24, mês de fevereiro, ano de 2026. Vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Lohmann.
Para a Confederação Nacional da Indústria, redução de jornada a 40 horas elevaria custo na economia em mais de 267 bilhões de reais por ano.
Vera Filber.
Estoque de sangue está em baixa em Marechal Cândido Rondon.
Antônio dos Santos.
A apresentação da equipe feminina de futsal da ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, acontece hoje. Atletas interessados em receber auxílio do Bolsa Atleta devem se inscrever até o dia 13 de março em Marechal Cândido Rondon. Mas verão 2026 começa hoje na cidade de Mercedes.
César Reck.
Avicultura Escola fortalece a avicultura do Paraná. E mão de obra qualificada fortalece a suinocultura paranaense.
Gladstone Pacheco.
Deputados articulam ação para suspender cobrança integral em pedágios eletrônicos. Câmara de Marechal Rondon aprova reajuste salarial de 5,5% ao funcionalismo público. Vereadores cobram explicações da Copel sobre frequentes quedas de energia elétrica em Marechal Rondon.
Regis Guerreiro.
Mulher denuncia filhos por maus tratos e ameaças. Um deles foi preso. Mercedense se recuperando de procedimento cirúrgico é vítima de estelionato e perde quase 19 mil reais.
E ainda, Pato Bragado programa audiências públicas de prestação de contas. Cooperativa Cercar lança sua campanha premiada de 2026. Acidente próximo a Dalmina fere 6 pessoas da mesma família. Dívida por drogas gera ameaça de morte para casal bragadense. Programa da primeira Conferência Municipal de Mobilidade Urbana segue agora à tarde. PPFrom apreende 896 quilos de maconha, armas e cigarros em 4 pontes. 2 elementos foram presos. Idoso de 83 anos espancado em Toledo morre na UPA. Poste quebra e atinge perna de trabalhador em Mercedes.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 24 de fevereiro, ano de 2026. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo, sempre lembrando que nós buscamos as informações do CIMEPAR, o Sistema Tecnológico do Paraná. Para hoje, terça-feira, 24 de fevereiro, céu parcialmente nublado, céu abrindo com sol, mas em sua grande maioria, céu parcialmente nublado. E as probabilidades de pancadas de chuva que ainda continuam pairando para hoje à tarde, das 15 horas, das 3 da tarde até às 7 horas da noite. Então vamos aguardar para que venha essa pancada de chuva, apenas água, sem vento e sem relâmpago também, que às vezes esses raios podem ocasionar problemas. A gente já tem problema com a Copel, imagina ter problema também com os raios ocasionados, tá? Previsão do tempo então para hoje, mostrando que na parte da tarde ainda poderemos ter pancadas de chuva. A probabilidade está em 80%. Temperatura máxima hoje de 30 graus, nós já estamos com 28 graus agora, mínima de 22 graus, umidade relativa do ar 69%. E aí, segundo o CIMEPAR, a gente comentou ontem e eu reforço hoje, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de céu claro, céu aberto em Marechal Cândido Rondon. Se chover, será hoje. Depois, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, céu lindo, céu aberto, céu claro em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro região. Segue com você, João Marcos Gomes.
Após informações repassadas pelo DENARC da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, policiais do Batalhão de Fronteira realizaram diligências em uma propriedade rural no município de Quatro Pontes e acabaram encontrando depósito contendo materiais ilícitos. Foram apreendidos diversos tabletes de maconha que, após pesagem, totalizaram 896 quilos, além de 1.000 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Também foram encontradas 3 armas de fogo, uma pistola calibre 9mm, uma carabina calibre 22 e uma espingarda calibre 36, além de 61 munições. 2 homens de 30 e 50 anos de idade foram presos. As caixas de cigarro foram encaminhadas à Receita Federal de Guaíra. Os presos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil em Marechal Cândido Rondon para os procedimentos da Polícia Judiciária. 2 ocorrências em Nova Santa Rosa também movimentaram o setor policial. Uma de agressão entre mulheres. Outra, uma mãe denuncia os filhos por maus tratos, ofensas e ameaças feitas por eles. Que história é essa, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Pois é, João Marcos. Uma situação que chama a atenção e não é o primeiro caso que acontece. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte do Frente Ampla. Uma senhora procurou a Polícia Militar em Nova Santa Rosa na tarde de ontem, segunda-feira, relatando que não suporta mais o convívio com seus filhos. Eles moram com ela, não a ajudam em nada e lhe causam grandes transtornos também. Denunciou que ontem os dois brigaram com ela, xingando-a de várias formas, a chamaram de velha do diabo e um deles chegou a ameaçá-la com um pedaço de madeira. Também a ameaçaram de morte caso os denunciasse à Polícia Militar. Diante das informações, a equipe policial saiu à procura dos autores, logrando êxito em encontrar um deles à rua Porto Lucena, em Nova Santa Rosa. Ele foi abordado e, por oferecer resistência à ordem de abordagem, acabou algemado e encaminhado ao compartimento fechado da viatura policial. O segundo denunciado não foi encontrado. A equipe encaminhou o autor e também a vítima para a Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon para os demais procedimentos. O outro caso registrado pela PM em Nova Santa Rosa ontem é de lesão corporal. Uma mulher foi ao destacamento e relatou que no sábado, dia 21, estava com uma amiga em uma conveniência na Avenida Santo Cristo, quando 3 pessoas de uma mesma família, conhecida da sua amiga, passaram a agredi-las. Uma das mulheres teria dito: "Se eu encontrar vocês, eu passo com o carro por cima." O homem também ameaçou, afirmando: "Eu vou pular em vocês." Segundo a noticiante, as 2 mulheres do trio a agrediram fisicamente com tapas e socos, resultando em ferimentos pelo corpo. A noticiante foi orientada quanto ao direito de representação e o boletim encaminhado à DRP em Marechal Cândido Rondon.
Regis, na tarde desta segunda-feira, um homem compareceu no destacamento da Polícia Militar de Mercedes para denunciar um caso de estelionato. Situações que também ocorrem cotidianamente. É isso, Regis?
O cidadão compareceu no destacamento de Mercedes e relatou que seu pai está se recuperando de um procedimento cirúrgico e recebeu mensagem pelo WhatsApp de um elemento que se identificou como funcionário de uma instituição financeira, informando que sua conta bancária apresentava débitos e que, para regularizar e posterior depósito de valores a fim de restabelecer o saldo positivo, seria necessário realizar alguns procedimentos. Na sequência, o autor enviou um link no qual a vítima foi induzida a clicar. Após isso, desconfiando da veracidade das informações, ele entrou em contato com a instituição financeira em Mercedes e foi informado que haviam sido realizadas movimentações financeiras nos valores de R$ 9.998 e também R$ 8.997, totalizando R$ 18.995, transferidos para o nome de um terceiro. O caso foi registrado na Polícia Militar. A vítima foi devidamente orientada quanto aos procedimentos na Polícia Judiciária, para onde o boletim foi encaminhado.
E ainda dentro do setor golpes, golpe do falso advogado fez novas vítimas, desta vez em Santa Helena. Hoje pela manhã, uma mulher acionou central policial informando ter sido vítima de estelionato. Relatou que ela e o marido foram contatados por pessoas que se passaram por advogada e representante jurídico, informando que um processo judicial teria sido concluído com êxito e que havia valores a receber. Os golpistas utilizaram foto, áudios e chamadas por aplicativo de mensagens, solicitaram dados bancários e orientaram a realização de transferências, sob a alegação de que seria necessário esvaziar as contas para evitar suposta cobrança de impostos. Acreditando na veracidade das informações, o casal realizou diversas transferências, totalizando R$ 39.300 para contas indicadas pelos criminosos. Após as movimentações, perceberam tratar-se de um golpe. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis e o caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação. E a polêmica em torno da redução da jornada semanal de trabalho, uma das prioridades do governo do presidente Lula, neste ano eleitoral, continua gerando manifestações. Ontem, Confederação Nacional da Indústria divulgou um manifesto contestando a medida. O que diz o documento, Sabrina Lohmann? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. De fato, a Confederação Nacional da Indústria divulgou ontem que o custo da redução de jornada de trabalho até 40 horas poderia ser de 178 bilhões e 200 milhões a 267 bilhões e 200 milhões de reais por ano. Para a CNI, isso significaria um impacto de 7% na folha de pagamentos. A projeção considerou dois cenários: compensando a redução com horas extras ou com contratações novas. Segundo a projeção da Confederação, os impactos serão sentidos com maior força na indústria da construção e nas micro e pequenas empresas industriais. De um total de 32 setores industriais, 21 apresentariam elevação de custos acima da média da indústria, independentemente da estratégia adotada pela empresa para manter o número de horas atuais de produção. A Confederação Nacional da Indústria cita exemplos de impactos por setores econômicos. Indústria da transformação, de 7,7% a 11,6%. Indústria da construção, de 8,8% a 13,2%. Comércio, entre 8,8% e 12,7%. E agropecuária, 7,7% e 13,5%. João, ainda de acordo com a entidade, o impacto imediato da proposta seria um aumento de aproximadamente 10% no valor da hora trabalhada regular para quem tivesse contrato de 40 horas. Caso as horas não fossem repostas, para a CNI, haveria redução na atividade econômica. A CNI também estima que os setores mais afetados seriam as micro e pequenas empresas. Seria isso hoje, João Marcos. Uma boa tarde.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,07%, quase nada, né? O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,172, dólar para venda R$ 5,173.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, participação de Vera Filber e Antônio dos Santos, detalhando as seguintes manchetes.
A apresentação da equipe feminina de futsal da ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, acontece hoje. Atletas interessados em receber auxílio do Bolsa Atleta devem se inscrever até o dia 13 de março em Marechal Cândido Rondon. Mas verão 2026 começa hoje na cidade de Mercedes.
Estoque de sangue está em baixa em Marechal Cândido Rondon.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 24 de fevereiro. Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Federal atenderam vítimas de um acidente de trânsito ocorrido na BR-163 na noite desta segunda-feira. Colisão ocorreu nas proximidades da empresa Dalmina e envolveu uma carreta e um automóvel Fiat Senna.
Condutor do carro ficou preso às ferragens, sendo necessário uso de desencarcerador pelo Corpo de Bombeiros para sua retirada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 6 pessoas estavam no automóvel, todas da mesma família, e sofreram ferimentos graves. Motorista de 35 anos, sua esposa, um bebê de 15 dias, foram socorridos e acabaram transferidos para o Hospital Bom Jesus, em Toledo. Outras 3 crianças também resultaram feridas e foram encaminhadas para a UPA Marechal. As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Por outro lado, uma dívida por drogas gera ameaça de morte em Pato Bragado. Situação foi denunciada ontem no destacamento da Polícia Militar. A senhora relatou que ela e seu marido são ex-usuários de cocaína e que haviam contraído uma dívida de aproximadamente R$ 700 com seu fornecedor, o qual já havia tomado deles uma moto paraguaia no dia 13 de fevereiro como forma de saldar a dívida. Ocorre que no domingo, dia 22, fornecedor foi até a residência do casal cobrar novamente a dívida, ocasião em que os ameaçou de morte, afirmando que os dois iriam amanhecer com a boca cheia de formigas. Diante da situação denunciada, as partes foram orientadas quanto à representação e o boletim confeccionado foi encaminhado à 47ª DRP para os procedimentos cabíveis. Coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, está ocorrendo na Câmara de Vereadores de Marechal Rondon a primeira Conferência Municipal de Mobilidade Urbana, com o tema central, análise e deliberação sobre minutas das leis que estruturarão a política municipal de mobilidade urbana. O evento reúne representantes de conselhos de políticas setoriais e de defesa de direitos, integrantes dos poderes legislativo e judiciário, além de membros da sociedade civil. Programação segue agora à tarde. O vice-prefeito Vanderlei Sauer acompanhou os trabalhos na parte da manhã e falou sobre a importância da participação da comunidade, por se tratar da última etapa do plano de mobilidade a ser colocado em prática pelo município.
Hoje nós temos a última etapa, né, do plano de mobilidade urbana, que é a conferência, que vai se estender até 18, 19 horas. Nós tivemos já outras etapas que envolveu as audiências públicas. Então, para no final de tudo, a Unilivre, né, que é a universidade contratada pelo município, passarmos um relatório final para a gente poder estarmos tomando decisões pautadas em conhecimento técnico, né? Foi feito durante esse último ano um estudo no trânsito de Marechal Rondon, foi observado através das câmeras, foi observado pessoalmente, né? O pessoal deslocou várias vezes para Marechal Rondon, fez um estudo do trânsito, os pontos sensíveis, aqueles pontos de calor que acontecem mais acidentes, que tem maiores problemas, foram todos eles estudados e foi feita uma projeção que será feito um relatório final e passado para o município para tomar providências de mudanças baseado em conhecimento técnico. Lembrando que foi projetado para 10, 15 anos, né? O nosso trânsito, porque todo ano nós temos um aumento significativo do número de veículos, né? Isso precisa ser projetado. Então, através de um sistema que a Unilivre tem, eles projetam isso para 10, 15, até 20 anos, se preciso, né? Então, nós teremos um relatório final entregue, como já disse, após essa conferência, que é a última etapa, então, desse plano de mobilidade urbana, e depois o município estará tomando decisões baseado nesse estudo.
Dá para se ter uma ideia já dos prós e contras de todas essas alterações que já foram feitas e que poderão ser implementadas aí algumas outras ainda a partir dessa audiência de hoje?
Nós já tivemos algumas mudanças significativas no trânsito, já baseado em mudanças feitas em outros municípios, como os binários, por exemplo. É uma tendência. A caixa, vamos dizer assim, das vias do nosso município não foram projetadas para um município muito grande como a gente vê Cascavel, por exemplo. Então, por isso, a gente precisa tomar medidas de migrar o fluxo do trânsito, né, para os binários, para tirar um pouquinho da avenida e assim por diante. A gente já começou um trabalho nesse sentido. As rotatórias, fechamento de cruzamentos na avenida que dava muito acidente. Nós tínhamos inúmeros acidentes que praticamente zerou esse número, né? Então já foram tomadas providências e a gente vai, baseado agora então num planejamento técnico, né, levando em consideração o Código de Trânsito Brasileiro e outras funções, né, a gente vai tomar essas providências daqui para frente.
E o estoque de sangue está em baixa em Marechal Cândido Rondon, especialmente do tipo O negativo. Quem traz os detalhes é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Desde 2024, Marechal Cândido Rondon conta com um centro de coleta do EMEPAR, localizado na Rua 7 de Setembro, número 803, no antigo 24 Horas, bem no centro da cidade. O atendimento acontece no período da manhã em alguns dias da semana, mediante agendamento prévio pelo telefone 45-3254-8111. A equipe reforça o pedido para que a população participe, especialmente pessoas com o tipo sanguíneo O negativo, que pode ser doado para todos os outros tipos e está com estoque em baixa neste momento. Eu conversei com o enfermeiro Matheus, que explica o funcionamento, o processo de doação e reforça a importância desse gesto solidário. Vamos ouvi-lo.
Hoje nós somos uma unidade de coleta, nós somos um braço do EMEPAR, né, vinculado ao Banco de Sangue de Toledo. A nossa importância aqui no município é muito grande. Nós temos aqui hoje o Hospital Cruzat, que é municipal, o Hospital Rondon e o Hospital Unimed. Todas as doações são concentradas e processadas em Cascavel, mas voltam para cá para ficar disponível para atender a nossa população. Então, o doar sangue é um ato de amor que ajuda todos esses hospitais, desde pacientes oncológicos, desde procedimentos cirúrgicos, até urgências e emergências. Então, o doar sangue é cuidar da comunidade. A gente brinca aqui que o ambiente de coleta é um ambiente totalmente distraído e diferente de uma área hospitalar. Você pode ver que numa coleta de sangue há todo um processo, além de rigoroso, tenso, né? As pessoas estão lá contra a vontade. Aqui não. Quem vem, vem doar com amor. Então estão aqui por boa vontade. Então é um ambiente muito mais leve, muito mais tranquilo. A gente consegue passar total segurança para o doador. E é muito gratificante ver as pessoas vindo aqui mais vezes e retornando ao longo do ano. Então a população de Marechal tem abraçado esse projeto e tem nos ajudado muito. O nosso processo é um processo muito simples, porém rigoroso, criterioso e que tem total segurança para a gente usar esse sangue do doador. O doador chega, ele é feito um pré-cadastro antes, né? Já vem com o horário agendado, já vem com o seu horário garantido para coleta. Ele é feito uma entrevista e uma triagem com a parte médica para verificar restrições, possíveis doenças, possíveis históricos que vão impedir essa doação. Estando tudo ok, bem alimentado, não pode vir em jejum. Isso é um fato que a gente precisa reforçar, não deve vir em jejum para fazer a coleta, tem que se alimentar bem, tem que tomar bastante água para chegar aqui e tornar apto a essa doação. Passando pelo médico, a gente passa pela parte de pré-vínculo junto com o enfermeiro, que também é coletar todas as informações necessárias e cabíveis, para depois partir para a parte de coleta. É um direito de cada cidadão vir, doar sangue e ter o seu atestado. Você pode vir, vai ter o seu atestado na mão, deve manter repouso, deve manter descanso no dia da doação, e é legal, você vai ter seu atestado.
E para o pessoal que tem as carteirinhas, fala para a gente da carteirinha de doador de sangue, porque além de você salvar uma vida, você ainda tem seus benefícios.
São muitos benefícios. Hoje no Paraná, a nossa área de saúde foi muito contemplada com alguns benefícios em relação ao doador. Nós temos entrada gratuita em teatro, em cinema, descontos em eventos, inscrições e isenções de concurso. Então tudo isso após doação vem via e-mail a sua carteirinha com todo o seu histórico de tipagem sanguínea, data de doação e quando pode ser a próxima doação. E até reforçando, homens e mulheres podem doar até 3 vezes no ano. Então a cada 3 meses podem retornar aqui para fazer sua doação.
O processo é simples e rápido. Em cerca de 30 minutos, o doador passa pela consulta, pré-avaliação, cadastro, realiza a coleta e depois recebe alimentação gratuita para garantir o bem-estar. Também é fornecido atestado para o dia todo, conforme o previsto em lei. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos de idade, com mais de 50 quilos e com boas condições de saúde. Doe sangue, doe vida.
E agora vamos falar sobre esporte em frente ampla de notícias. Projeto Mais Verão 2026 acontecerá em Mercedes, de hoje até domingo. Quem traz os detalhes para nós dentro de frente ampla é Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Sim, João. Realmente o Mais Verão 2026 começa hoje na cidade de Mercedes daqui a pouquinho, com uma semana inteira de competições esportivas, atividades recreativas e atrações musicais na praça e no lago municipal daquele município. A programação segue até domingo, reunindo disputas de handbeat, futevôlei, vôlei de praia e futebol society, além de brinquedos para as crianças e momentos de integração para as famílias. A abertura será com o torneio de handbeat nas categorias masculino e feminino no Lago Municipal. As inscrições custam R$ 15,00 por pessoa a partir das 18 horas e 45 minutos, com sorteio das equipes às 19 horas e 30 minutos. Na quarta-feira, João, o destaque é o futevôlei masculino na praça. As inscrições serão de R$ 30,00 por dupla a partir das 18 horas e 45 minutos. E os jogos começam às 19 horas e 30 minutos. Na quinta e na sexta, João, o vôlei de praia masculino e feminino movimenta a arena. O valor da inscrição é de R$ 30,00 por dupla. E as inscrições serão feitas a partir das 18 horas e 45 minutos, com o início das partidas às 19 horas e 30 minutos. Já o fim de semana, sábado e domingo, será dedicado ao futebol society masculino e feminino na praça. As inscrições serão por equipe, com 8 atletas, a partir das 13 horas de sábado. As disputas começam às 16 horas e continuam também no domingo. O evento, João, conta com o apoio da Sicred e patrocínio da Itaipu Binacional por meio do programa Itaipu Mais Que Energia. E quem fala com a gente é o secretário de Esportes do município de Mercedes, Alex Limberger.
Nesta semana iniciamos o nosso tradicional Mais Verão Sicred aqui no município de Mercedes. Na terça-feira, o Hand Beach vai ser lá no Lago Municipal. Na quarta-feira, o futebol é aqui na praça. E na quinta e sexta-feira, o tradicional vôlei de praia também aqui na praça. No final de semana, teremos várias atrações para as crianças, brinquedos infláveis e também o nosso tradicional futebol society, que inicia as inscrições no sábado à tarde, sábado e domingo. Conta com o apoio da Itaipu Binacional e do Sicred aqui no município de Mercedes.
Antônio, Esporte Rondonense será beneficiado com Bolsa Atleta. As inscrições já estão abertas?
Isso mesmo, João. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon publicou no Diário Oficial Eletrônico, o edital de abertura das inscrições para o programa Bolsa Atleta 2026. A iniciativa beneficia atletas do desporto e também do paradesporto, desde que atendam às condições estabelecidas no edital e que representem o município em competições oficiais. O programa tem como objetivo fomentar o esporte local, incentivando e apoiando financeiramente atletas que representem o município em competições e eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, bem como por instituições que compõem o sistema estadual, nacional e internacional do desporto. Poderão ser contemplados até 211 atletas com bolsas mensais que variam de R$ 75 a R$ 265,00, totalizando o valor de R$ 190 mil para o ano de 2026, conforme as quantidades e categorias e critérios previstos em edital. Tem que ter esse cuidado, João. Bom, as categorias são: categoria Bolsa Atleta Formador, categoria Bolsa Atleta Estudantil, categoria Bolsa Atleta Talento, categoria Bolsa Atleta Estadual, categoria Bolsa Atleta Nacional e categoria Bolsa Atleta Internacional. Mais detalhes na Secretaria de Esportes e Lazer de Marechal Cândido Rondon. E quem fala com a gente também é o secretário de Esportes de Marechal Cândido Rondon, Claudinei Mainardes.
Salve, Marechal Cândido Rondon. Vamos falar agora sobre um programa importante do esporte e lazer de Marechal, que é o programa Bolsa Atleta. Publicamos agora, no dia 20 de fevereiro, o edital de chamamento público. Dentro desse edital consta o prazo de envio do protocolo, das inscrições e os documentos que são necessários anexar. Esse prazo é do dia 23 de fevereiro até às 11h45 do dia 13 de março de 2026. Qualquer dúvida que o munícipe tenha com relação ao edital, nós vamos fazer 3 períodos de tira-dúvidas na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na rua Ceará 1515, de frente ao ginásio Andrei Braga. Os períodos são 23 de fevereiro a 27 de fevereiro, 2 de março a 6 de março, 9 de março a 12 de março, no horário compreendido das 8 às 12 e 13h30 às 17 horas. O atendimento será por ordem de chegada. Nós queremos que em 2026 o atendimento seja maior que 2025. Ele cresceu de 24 para 25 e nós precisamos crescer mais ainda de 25 para 26. O ano passado nós tínhamos 81 atendimentos com a possibilidade de mais de 200 atendimentos. E agora em 2026 é a mesma coisa. Temos a possibilidade de mais de 200 bolsas a serem atendidas. Então venha, nos procure. Este é o esporte que queremos, envolvimento do atleta, do munícipe e do poder público.
E hoje teremos o lançamento oficial da equipe da ACC Copagril de futsal feminino. A que hora será a apresentação, Antônio?
João, a apresentação está marcada para as 19h30 e é o pontapé inicial da temporada 2026 para a ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, que promete ser histórica, porque terá a inédita participação na Liga Feminina de Futsal, a principal competição do país. Atual vice-campeã paranaense, a equipe que seguirá sob comando do técnico Jean Model, que está à frente do time rondonense desde a sua primeira participação em competições oficiais adulta, a Série Prata de 2021, se apresentará com 14 atletas, sendo 9 renovações e 5 contratações. Segue na CC Copagril as goleiras Jaine Fox e Maria, as fixos Lude e Gegé, as alas Bruna, Biazinha, Aline e Rafinha e a pivô Caetano. Para reforçar o time rondonense em 2026, chegaram a goleira Giovana e a pivô Gabi Amorim, ambas ex-Londrina. A ala pivô Braiane, ex-Cianorte. A ala Gabizinha, ex-Celemaster, uruguaiense, Rio Grande do Sul. E a ala Yasmin Carrijo, ex-Stein Cascavel. A preparação da equipe foi intensa nos últimos dias, com uma série de avaliações clínicas e laboratoriais intercaladas com treinamentos físicos, técnicos e também táticos. A previsão é que as competições como Liga Feminina Futsal e Série Ouro tenham início no final de março com as tabelas a serem divulgadas. Então, hoje, às 19h30, no Salão Social da ACC, a apresentação oficial da equipe de futsal da ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Quem faz o convite para nós é o Diego, ele que junto com o Beto faz parte da diretoria da ACC Copagril.
Hoje é um evento muito especial para nós, né, onde nós vamos estar fazendo a apresentação de todas as modalidades da ACC, falando dos resultados de 2025 e também dos objetivos que nós temos para 2026. Então, nós gostaríamos de estar convidando, né, a todos amantes do esporte, aquelas pessoas que prestigiam e que gostam do esporte, se quiserem estar presente para prestigiar esse momento junto com a gente, seria muito importante para a ACC e para todas as modalidades que a ACC apoia ou participa aqui na região.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon e abrimos com soja saca de 60 quilos que subiu 1,80%, sendo comercializada em R$ 112. O milho saca 60 quilos, R$ 51. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 61. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
Após o intervalo comercial, César Reck detalha as seguintes manchetes em Frente Ampla de Notícias.
Avicultura Escola fortalece a avicultura do Paraná. E mão de obra qualificada fortalece a suinocultura paranaense.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 24 de fevereiro, ano de 2026. E a administração de Pato Bragado realizará na quinta-feira, na Câmara de Vereadores, duas audiências públicas de prestação de contas abertas à população. Primeira está marcada para as 8h30, quando a Secretaria de Finanças fará demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2025. Pouco mais tarde, 10h15, será realizada a segunda audiência, na qual a Secretaria de Saúde apresentará a prestação de contas e os esclarecimentos sobre a gestão da política pública de saúde relativos ao terceiro quadrimestre e ao consolidado anual de 2025. As audiências também terão transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da Prefeitura e Câmara de Vereadores de Pato Bragado. Ajustes no dia a dia. organização dos processos e postura das lideranças podem transformar o ambiente de trabalho nas propriedades envolvidas com suinocultura no Paraná. Assunto importante sobre agronegócio abordado por César Reck aqui em Frente Ampla de Notícias. Boa tarde, César.
É verdade, João. Boa tarde você, boa tarde ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Esse foi o tema da primeira reunião da Comissão Técnica de Suinocultura do Sistema FAEP realizada esta segunda-feira. A suinocultura é uma potência do Paraná, isso já é notável, e tem papel fundamental na geração de renda e no desenvolvimento regional. Todavia, é preciso avançar em eficiência, em gestão, em valorização das pessoas, e isso garante que o crescimento da atividade seja sustentável para toda a cadeia. Durante essa reunião, o consultor Dirceu Zotti, da DZ Consultoria, fez uma palestra sobre gestão de pessoas na suinocultura. Com décadas de experiência na área do cooperativismo, Zotti abordou a realidade dos recursos humanos nas granjas brasileiras e o caminho para fortalecer a retenção e desenvolvimento de equipes. Ele afirma que as principais mudanças estão da porteira para dentro, principalmente quando envolvem projetos modernos, alinhados ao bem-estar animal e com alto nível de automação. Segundo o consultor, um colaborador motivado é reflexo das atitudes, das políticas, dos treinamentos e das oportunidades oferecidas pela granja. Entre os desafios na gestão de pessoas, Zotic cita a necessidade de adequar funções aos perfis, lidar com a falta de iniciativa, manter as equipes motivadas e comprometidas e compreender as características da geração Z. Ao abordar a otimização da mão de obra, o consultor explicou que o conceito envolve reduzir excessos e priorizar tarefas críticas e inegociáveis com equipes altamente comprometidas e gestão democrática e participativa.
César, e deixando a suinocultura, vamos para a avicultura. Avicultura Escola fortalece a avicultura do Paraná. O que vem a ser esta estrutura?
Bom, João, aviário Escola do Centro de Treinamento Agropecuário do Sistema FAEP em Assis Chateaubriand passou por reforma e foi reinaugurada recentemente. A estrutura agora conta com duas salas de aula, o que permite dobrar o número de turmas e atender a uma demanda crescente por capacitações na avicultura. Com mais de 1.000 metros quadrados e capacidade estrutural para quase 1.000 aves, o espaço replica sistema de alimentação, bebedouros, exaustores, aquecimento e painéis de controle, possibilitando aos participantes conhecer desde tecnologias básicas até equipamentos mais modernos utilizados no setor. A gerente do Departamento de Organização e Gestão da Execução do Sistema FAEP, Alcione Mazur, esclarece o trabalho que o Aviário Escola desenvolve em prol da avicultura paranaense.
O Aviário Escola, como o próprio nome diz, ele é uma estrutura didática que simula o aviário comercial de corte. Ele foi construído em 2014 e teve seu início em 2015, principalmente com o curso de ambiência. O foco desse aviário, ele é trabalhar toda a parte de infraestrutura, técnicas e tecnologias, capacitando tanto os produtores quanto os trabalhadores da avicultura. O foco é trabalhar toda a parte de conhecimento da operação, aumento da produtividade, gestão e lucratividade nessa atividade. A reinauguração que ocorreu recentemente teve o foco na ampliação, né, e melhoria de alguns equipamentos, mas principalmente na construção de uma nova sala de aula. Até então, nós tínhamos apenas uma sala que permitia a realização de um curso apenas por vez. Agora, com uma segunda sala, a gente consegue realizar cursos simultâneos, ampliando a operação dessa nossa atividade. O aviário escola, ele replica as condições reais de um aviário comercial de corte. A nossa estrutura possui mais de 1.000 metros quadrados, que em circunstâncias reais poderia abrigar quase 20 mil aves. No nosso aviário, nós não temos aves em função da questão de sanidade. Mas temos toda a parte de infraestrutura e tecnologia, onde os participantes podem conhecer todo o sistema de alimentação, bebedouros, exaustores, forno de aquecimento, painéis de controle. E com tecnologias variadas, nós temos dentro dessa estrutura tanto tecnologias mais simples, mais básicas, até as tecnologias mais modernas. Isso para podermos atender todos os tipos e tamanhos de propriedades.
E a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon lançou na manhã desta terça-feira a sua campanha premiada 2026. O lançamento aconteceu nas dependências do supermercado Cercar e contou com a presença de integrantes da diretoria, funcionários, clientes, representantes de empresas fornecedoras. Diretor-presidente da Cercar, Celso Prediger, detalha a campanha a ser realizada neste ano.
É mais uma campanha que a gente está iniciando, a de 2026, no nosso mandato 2023, isso é a primeira, cada ano que estamos fazendo, e esse ano, mais uma vez, a Cercar está aí, à frente de uma campanha muito bem organizada, e com essa campanha a gente tem muitos produtos para oferecer, e qualidade dos produtos, na compra dos produtos, que cada R$50 em compras, o associado, o cliente ganha um cupom, e nesse cupom que vale a premiação da campanha, né? Hoje temos duas motos, dois patinetes e mais de 60 mil em vale compras. O sorteio será no dia do aniversário da cooperativa, que será em junho, e outro, o final, vai ser em dezembro. Serão só dois sorteios esse ano. É um atrativo muito bom que a Cercar promove, que traz um ânimo para os clientes, para os associados que vêm comprar e concorrem a esses prêmios. Então, sempre é um atrativo muito bom para os clientes e para os associados.
Após o intervalo comercial, Gladstone Pacheco traz detalhes das seguintes manchetes.
Deputados articulam ação para suspender cobrança integral em pedágios eletrônicos. Câmara de Marechal Rondon aprova reajuste salarial de 5,5% ao funcionalismo público. Vereadores cobram explicações da Copel sobre frequentes quedas de energia elétrica em Marechal Rondon.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 24 de fevereiro. Acidente de trabalho aconteceu na manhã desta terça-feira em Mercedes. O fato ocorreu quando trabalhadores de uma cooperativa realizavam troca de postes de energia elétrica em uma propriedade na região do loteamento Renascer, na saída para Rua Iguaçu. Em dado momento, um dos postes quebrou e atingiu as pernas do trabalhador morador de Marechal Cândido Rondon. Ele foi rapidamente socorrido e encaminhado consciente ao Centro de Saúde de Mercedes. Equipes do Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon, com caminhão e ambulância, também foram mobilizados, mas não houve necessidade de intervenção. De outra parte, um idoso de 83 anos morreu horas após ser espancado durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira, na Vila Industrial, nas proximidades da Sanga Panambi, em Toledo. Testemunhas relataram que o agressor utilizou pedaços de madeira, além de desferir socos e chutes contra o idoso. Violência só cessou após a intervenção de populares e a rápida mobilização da Guarda Municipal, que cercou a área e conseguiu deter o agressor de 31 anos. O homem detido tentou apresentar uma versão para justificar a agressão, alegando suposta conduta inadequada por parte do idoso, porém, sua narrativa foi desmentida por testemunhas que afirmaram que o sujeito é conhecido por rondar o bairro com frequência para cometer furtos. Vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada à unidade do pronto atendimento, onde, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Caso agora está sob responsabilidade da Polícia Civil de Toledo. E deputados articulam ação para suspender cobrança integral em pedágios eletrônicos. Uma ação popular será protocolada, Gladstone Pacheco. Nos traga detalhes a respeito. Boa tarde.
É isso mesmo, João Marcos. Boa tarde a você e aos ouvintes. Durante a sessão plenária desta segunda-feira, deputados estaduais anunciaram que ingressarão com uma ação popular para suspender imediatamente a cobrança integral das tarifas no sistema Free Flow. Segundo os parlamentares, os motoristas estariam sendo prejudicados ao pagar o valor cheio, independentemente da distância percorrida. De acordo com a ação, a prática contraria as leis federais 14.157 e 10.233, que prevêem cobrança proporcional ao trecho efetivamente utilizado. O processo deveria ter como réus a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a União e o consórcio responsável pelas concessões. O tema ganhou ainda mais repercussão após um protesto pacífico realizado às margens da BR-163, em Santa Lúcia, aqui em nossa região oeste. Empresários e moradores de Santa Lúcia, Capitão Leone das Marques Lindoeste, participaram do ato contra a cobrança, antes da conclusão de obras e melhorias previstas em contrato. A cobrança começou às 0 hora de ontem, segunda-feira. Os pórticos estão instalados na BR-163, em Santa Lúcia e Lindoeste, e além das rodovias estaduais PR-182 em Ampere e PR-280 em Vitorino. As tarifas para carros de passeio variam entre R$ 11 e R$ 18,10, dependendo do trecho. O deputado professor Lemos também criticou a medida e apontou que há rodovias com obras inacabadas, como trechos da BR-163 e PR-280. A ação popular protocolada pelos deputados pede a suspensão da cobrança por tarifa cheia até o julgamento final, além da adoção do modelo proporcional por quilômetro rodado.
Por outro lado, Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon aprovou reajuste salarial de 5,5% ao funcionalismo público municipal de Marechal Cândido Rondon. Conte-nos detalhes desta aprovação, Gladstone Pacheco.
Na sessão desta segunda-feira, João Marcos, o Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon aprovou em definitivo o reajuste salarial de 5,5% aos servidores municipais. O percentual incide sobre a remuneração dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, do SAAI e da Fundação Promotora de Eventos, a partir de 1º de fevereiro. Ficam elevados no mesmo percentual os proventos dos inativos e as pensões pagas pelo município. O índice aprovado representa um ganho real de 1,6%, uma vez que a inflação de janeiro a dezembro do ano passado, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, foi de 3,9%. As remunerações do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e procurador-geral da prefeitura, assim como dos vereadores, não serão reajustadas. Além do reajuste salarial, a Câmara de Vereadores aprovou também, em segundo turno, o projeto de lei do Executivo que revisa o vale alimentação dos atuais R$ 760 para R$ 900, ou seja, um reajuste de 18,42%. São contemplados os servidores da administração municipal, do SAAI e da PROEM. Esse percentual de reajuste do vale alimentação será o mesmo aplicado aos servidores do Poder Legislativo. Outro texto aprovado em definitivo é o projeto de lei do Executivo, que fixa em R$ 3.242, retroativo a 1º de janeiro desse ano, o piso salarial dos cargos de agentes de combate a endemias e agente comunitário de saúde.
Pacheco, e vereadores cobram explicações da Copel sobre frequentes quedas de energia elétrica em Marechal Rondon. E o problema continua.
É, continua, João Marcos, mas nós vamos continuar batendo. Os 13 parlamentares cobram esclarecimentos da Copel sobre as frequentes quedas no fornecimento de energia elétrica, registrados tanto na zona urbana quanto rural. Moradores dos bairros Andorinha e Boa Vista relataram que, entre os dias 18 e 19 deste mês, houve fornecimento de energia em meia fase, causando oscilações, riscos à segurança e possíveis danos a equipamentos. A comunidade também relatou da demora no atendimento, já que apenas uma equipe estaria disponível para toda a região. O documento pede informações da Copel sobre o número de equipes operacionais, tempo médio de resposta, existência de plano de contingência, protocolos para casos de energia em meia fase e previsão de ampliação do atendimento. Além disso, solicita esclarecimentos sobre os procedimentos de ressarcimento por danos elétricos, documentação necessária e prazos de análise e pagamento. Os vereadores ressaltaram que a energia elétrica é um serviço público essencial e que falhas constantes têm gerado prejuízos financeiros e riscos à população. O requerimento de iniciativa do vereador Coronel Wellington também foi assinado pelos demais parlamentares.
Na qualidade de vereador, realizei cobranças à Copel pelas constantes quedas de energia em nossa cidade. As quedas de energia em diversas comunidades atendidas pela Copel têm gerado sérios problemas para os moradores. A falta de energia elétrica não apenas compromete a rotina diária, mas também afeta serviços essenciais, como hospitais e estabelecimentos comerciais. A interrupção frequente da energia causa danos a equipamentos eletrônicos e resulta em perdas financeiras significativas para os moradores e comerciantes. Além disso, a demora no atendimento para restaurar o fornecimento de energia tem gerado frustração e insegurança entre os cidadãos. Muitas vezes, as equipes da empresa demoram horas ou até dias para resolver os problemas, deixando a população vulnerável em momentos críticos. Essa situação não só prejudica a qualidade de vida dos moradores, mas também levanta questionamentos sobre a eficiência e a responsabilidade da empresa em garantir um serviço adequado e confiável a todos os paranaenses.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.